Tudo certo, cara?
Tudo certo, cara. Levando a vida. Não sei para onde, mas tá levando.
Quanto tempo, né, cara, que a gente não grava junto?
Pô, muito tempo, cara. Desde do falecido WC. E aí, como estão as coisas, cara?
Estamos aí. Eu vim na correria aqui, cara. Meu amigo de última hora me chamou pra ir num barzinho lá conversar e. Aí por isso que eu atrasei um pouco a gravação aí, mas estamos aí.
Pô, não, tranquilo. Homenagem a isso, vou até pra uma cerveja aqui também.
Opa, vamos lá então.
Pô, agora.
Não me deixe sozinho que eu tô, como diria um personagem do jogo Outlive.
Tô meio alto.
Fala galera, está começando aqui mais um Café Jukebox. Hoje com a presença do meu amigão aqui, Diego Marinho. Fala aí, Diego.
Sou eu, Diego Marinho. Infelizmente não sou mais um membro da família realmente Marinho que importa, da Rede Globo, mas enfim, sou eu.
Ah, você não é o Marinho Rico, cara? Ah, então cancela.
Eu sou pobre, eu não tinha um quadro na Globo, primo rico e primo pobre. Então, eu sou pobre.
Eu trouxe o Diego aqui para gravar um Jukebox com a gente, porque faz muito tempo que a gente não grava junto. O Diego é um amigo queridão aqui, faz umas tirinhas sensacionais. E para quem não conhece, vai conhecer ele hoje. Eu tinha falado pro Diego selecionar umas músicas eletrônicas, mas houve um mal-entendido. E aí, no fim, eu tive que selecionar algumas músicas aqui que eu conheço de música eletrônica. Porque o Diegão acabou entendendo que eu que ia selecionar, então ficou na minha conta hoje.
Eu confio no seu bom gosto, confio.
E vamos abrir então. Eu gosto de música eletrônica antiga, cara. Então a gente vai abrir com uma antigaça, que é dos
Opa.
anos 90, se eu não me engano,
Tá.
de 1995, que se chama El Tiburón, dos Los Locos, que é um clássico da música eletrônica dos anos 90. Vocês se divirtam com essa música aí, a gente volta logo mais no bloco de entrevista, então. Abraço!
Vamos ver, vamos ver.
Então voltamos aqui dessa música maravilhosa, essa música animada, que o Diego não ouviu, mas na edição vocês ouviram. É sempre engraçado isso, que a pessoa fica em silêncio esperando eu botar a música realmente, mas não, ela só toca na edição depois.
Fui enganado, cara. Eu me senti lesado aqui, porque eu tava esperando a música. Chamei a minha família toda aqui pra ouvir, eles estão lá.
Depois você põe no YouTube aí pra ouvir. Bom, Diegão, vamos lá, então. Você é um cara que faz tirinhas também. Você tem uma webcomic aí. Quanto tempo faz que você produz?
Cara, em abril o blog completou 4 anos. Só que nesse último ano eu não tô atualizando tanto quanto eu atualizava antigamente. Lembro que quando eu comecei eu postava freneticamente, era atualização diária.
Uhum.
Mas agora o tempo vai passando, a gente tem que ver outras coisas, né? Tô trabalhando e eu chego em casa, a primeira coisa que eu penso é comer e dormir. Então, mas assim, quando dá algum tempinho, eu penso em colocar uma tirinha lá. Aliás, esse negócio de tirinha até foi uma opção minha de tentar manter a regularidade, né? Por ser só, eu costumo só colocar 3 quadrinhos, seria uma coisa mais fácil, né, de você atualizar. Eu já tentei fazer umas sagas mais complexas, né, alguns quadrinhos mais que durassem mais, tivessem mais páginas, mas eu sempre acabava perdendo o ritmo, porque demorava tanto para você produzir uma coisa mais complicada. Agora tirinha só é que nem o Chicanizo falava, né, Vapt-Vupt, então...
E como é que começou isso daí? Eu acho que eu nunca te perguntei isso. Como é que deu essa vontade de fazer quadrinhos pra internet? De onde veio a ideia?
Então, eu sempre gostei de quadrinhos, especialmente de tiras. Eu, quando eu era pequenininho, eu lia muito o Maurício de Souza. E o que eu mais gostava das histórias do Maurício de Souza eram as tirinhas no final. Porque era o que mais me divertia.
Aham. Uhum.
Até mais qualquer outra saga mais complicada. E eu tinha um grupinho de RPG com uns amigos meus. E eu tinha um personagem, eu jogava D&D com eles, um jogo medieval. Eu jogava com um bardo. E pra animar mais lá o pessoal lá, eu fazia histórias em quadrinhos das aventuras que a gente jogava.
Ah, que bom.
O pessoal, pô, o pessoal se amarrava. Até gostava mais de fazer os quadrinhos do que jogar, né? Eu só fazia merda. Mas enfim, aí, pô, acabei fugindo da pergunta.
A pergunta não. Era... Bom, aí você começou fazendo quadrinho pros seus amigos da RPG, e depois, o que que rolou?
Então, aí, depois passou um tempo, eu entrei na faculdade, entrei em licenciatura em educação artística. Eu tava meio perdido, né? Qual faculdade que eu ia fazer? Caramba, tem aquela coisa quando a pessoa vai fazer vestibular. Pô, eu tenho que escolher uma coisa que vai ser pro resto da minha vida. E, porra, eu era um moleque que gostava de quadrinhos e desenho animado.
E... Você tinha quantos anos nessa época aí?
Pô, eu tinha uns 19 anos.
Uhum.
Eu não sabia o que eu ia fazer. Tipo, matemática eu odiava. Sempre foi meu inimigo, a matemática. Aqueles números malditos do inferno. Aí eu tentei, pô, eu não sei o que eu quero fazer. Na época eu não sabia se, não sabia de o que fazer. Eu falei, vou entrar em artes plásticas, em educação artística. Eu fiz a prova e passei. Só que aí eu entrei pra licenciatura, pra ser professor. E aí eu fui passando a gostar dessa ideia dessa parte educacional e tudo mais.
Uhum.
Mas o meu foco sempre foi... sempre tive aquele sonho, acho que toda criança que desenha, quando ela é pequena, inocente e feliz da vida, porque não tem nenhum problema, ela acha, ela tem aquele sonho de desenhar para uma Marvel, ou para uma DC da vida, ou sei lá, ou então virar um mangaká. E o problema é que eu alimentei esse desejo por muito tempo, né? Pois é. Aí me formei. Ah, e quando eu tava na faculdade, eu passei a fazer especificamente tirinhas, porque eu não fazia tirinhas, eu só fazia histórias maiores, né, mas eu vi, pô, eu resolvi fazer umas tirinhas, que era uma coisa mais fácil, e o pessoal curtiu, e chegou uma vez eu tava acompanhando outros quadrinhos na internet, vi vários sites de tiros. Falei, pô, vou tentar também. Não, por que não? Aí eu resolvi tentar, eu fiz tava pensando num nome, né? Eu tava pesquisando que muitos sites de tiras era alguma coisa tira, não sei o que tira, não sei o que lá tira. Falei, pô, vou fazer alguma coisa diferente, sei lá. Aí eu comecei pelo desenho. Eu fiz um velho barbudo, que a princípio ia ser um mendigo.
Uhum.
Aí eu pensei assim, pô, fazer um desenho de um mendigo. E vou fazer desenho, fazer uma história sobre ele. Eu vou pedir dinheiro na internet, porque o mendigo está mendigando por quadrinhos, é o que eu tinha pensado. Uhum. Até um dia eu entrei na internet, eu fiquei muito decepcionado, chateado, sem vontade de cantar uma bela canção. Que eu vi que tinha um site chamado Mendigo Virtual. Eu falei, merda, já.
Já inventaram.
Fiquei, puta que pariu, roubaram minhas molas com essa minha ideia. Aí eu peguei o desenho do velho barbudo e tirei a roupa de velho barbudo, a roupa de mendigo, e botei uma roupa de esquimó. E aí saí num processo nonsense de sair escrevendo coisas sem sentido. E deu isso daí, não sei como, mas virou um velho eremita que tem roupa de esquimó e ele fica no Ártico lá escrevendo historinhas. Aí eu tive a segunda trollagem, sem ser a trollagem do mendigo, porque você lembra, você, quantos anos você tem, Diego?
25.
Quando você era criança, você assistia o desenho do primo, acho que é primo do Pica-Pau, que é aquele pinguim Chili Willy, acho que é o nome dele.
Pô, eu lembro disso daí, lembro.
Então, eu assisti aquela bagaça e eu fui convencido por muito, muito, muito tempo de que pinguins, ursos polares, focas e todos os animais do gelo e o Capitão América, né, que tá congelado, ficava tudo no mesmo lugar. Pô, todo mundo fica gelado, então beleza, eles ficam lá. Só que aí depois eu tomei uma porrada da vida e descobri que pinguins não convivem com ursos polares, porque pinguins são do Polo Norte e os ursos polares são do Ártico.
Nossa.
Pois é, eu tive uma grande tristeza na minha vida.
Balde de água fria, hein, cara?
Pô, fria, gelada, quase mais gelada que um iceberg.
Bem, Léo, o inverno está chegando, devemos voar para o sul.
Ei, Dan, já estamos no inverno e não sabemos voar. Também já estamos no sul e não podemos ir mais longe.
Tá bom, que tal irmos para o norte, rio acima, então, né?
Cara, nós somos pinguins, não salmões.
Oh.
Por que você não liga no Bigman?
Certo. Ligando.
Uau, uau. Nossa, pode deixar que eu faço isso.
Pô, aí... Enfim, aí eu acabei criando esse nome, Eremita do Iceberg. Isso aqui eu não expliquei, fiquei mal pra cacete. Mas enfim, as coisas que aconteceram comigo não tiveram muito nexo, então a minha explicação também não tem muito, entendeu? Aí eu botei Eremita do Iceberg.
Uhum. Aí você começou
eu comecei
a publicar
e aí eu pensei assim, porra, tá muito difícil criar tira com esse personagem. Aí eu inventei que ele, pra usar ainda o nome, que ele fazia a tira do blog. Todas as tiras são feitas pelo Eremita e são feitas por óleo. Ele caça a baleia, pega o óleo da baleia, faz a tinta e faz as tiras ali na hora.
Uhum.
Inventei essa desculpa idiota. E porra, eu sei, acho que duas semanas depois, um cara revoltadíssimo mandou um e-mail falando que absurdo. O pessoal de Bama vai te pegar, vai te matar. Eu falei, não, meu irmão, calma. Eu tô fazendo de boa aqui, eu te garanto que não tem nenhuma baleia morrendo, entendeu? Eu garanto pra você. Pô, aí teve uma vez que, por causa desse cara aí que tava com os nervos à flor da pele, eu inventei uma tira falando que o óleo da baleia que o Eremita pega, na verdade, era o óleo bronzeador da baleia. A baleia tava passando cheirando de bronze, assim, ele pegou assim, pô, agora me dá só óleo aqui que eu vou pintar. Cara, enfim, eu, pelo menos o nervoso lá parou. Mas eu quero que fique bem claro que eu não quero matar as baleias, entendeu? Eu gosto muito de Free Willy, entendeu? A baleia chamu e toda animal aquático, marinho, né? Marinho é legal.
Marinho.
Então, e pô, e me perdi aí.
Então, você é um cara que ama os animais e não quer nada, claro, que causar mal nenhum. Só um
nenhum. Gosto dos cachorrinhos, principalmente o quente, mostarda, ketchup. Gosto. Pô, bom pra caramba. Não, mas sério, pô, eu curto animal pra caramba. Meus vizinhos são um bando de animais, esses filhos da puta, que fica de noite fazendo barulho.
E nesses 4 anos, assim, teve alguma tira que você falou, putz, essa tira aqui eu gostei pra caramba, assim. Você lembra de alguma, assim, de cara?
Pô, tinha uma que eu queria, que eu queria muito fazer, que eu gostei muito, eu acho que as pessoas gostaram, que foi a homenagem pro que o Seu Madruga, homenagem, sei lá quantos anos de morte do Seu Madruga, que tava, o primeiro quadro era o Chaves chorando, falando com o Seu Madruga, o Seu Madruga falava, não, o Chaves falava, mas Seu Madruga, o senhor tem mesmo que ir? Aí o Seu Madruga falava, Chaves, eu tenho que ir embora, alguma coisa assim, eu tenho que ir embora, que a minha carona já chegou. Aí no final ele falava, aparecia um descoador levando ele, né, e falava assim, o negócio foi o descoador. eu acho que tinha uma legenda falando que os grandes astros, eles não morrem, eles vão pra outros lugares, alguma coisa assim.
Uhum.
Eu lembro que a ideia é essa, eu gostei de homenagear o Seu Madruga, porque Chaves era fãzaço, ainda sou fãzaço do Chaves, desde quando era moleque. Eu chegava do colégio e me jogava no sofá e ligava e ficava assistindo aquelas piadas repetidas milhões de vezes e ficava rindo. Pô, acho que muita gente é assim.
Você considera o Chaves uma inspiração, assim, pro seu humor, pro seu estilo?
Cara...
Ou não, é só mais uma coisa que você gosta, então.
Inspiração vem de tudo, de todo lugar, qualquer coisa. Até a coisa menos perceptível eu posso usar pra fazer piada. Coisa mais simples eu uso. Eu não tenho um foco. Eu percebo tudo por onde eu passo. Às vezes eu observo as coisas. Posso pegar uma ideia que alguém... eu escuto alguém falando alguma coisa que eu acho engraçado.
Uhum.
Daí eu transformo em piada. Ou então alguma coisa que acontece aqui na minha casa. A gente pega, absorve. É como se fosse aquele movimento antropofagista. Saca? A vanguarda. Eles pegam de fora o que eles acham interessante, eles digerem e daí eles transformam o próprio produto. Eles criam um novo produto através do que vem. Entendeu? Eu pego referências de tudo.
Uhum.
Por isso que eu gosto muito de. Por isso que eu fazia muita sátira. Que era. Eu podia brincar com tudo. Cinema, quadrinhos, televisão. Tudo pode ser transformado, cara.
A gente vê no seu site que tem. Tem muita sátira de coisas, assim. Inclusive faz bastante mais sucesso quando você faz alguma coisa do tipo, né? Uma sátira, tirando sarro de alguma coisa específica.
Sim, sim. É porque você vê, levando um exemplo, a gente vê também na internet, as pessoas compartilhando as coisas. A pessoa tem a tendência de compartilhar algo engraçado de um personagem já conhecido do que um outro... Que tem um. Que não é tanto. Não é tão conhecido assim.
Uhum.
Né? Se alguém fizer alguma piada com Chaves, é mais fácil você ter vontade, se você gosta do Chaves, de compartilhar com um amigo seu que também curte Chaves. E isso vai com os outros ícones também, né?
Sim.
Por isso que é difícil, por isso que eu comecei a fazer muito sátira. Comecei a fazer sátira. Que eu achei era. Eu pensei que no início era a melhor forma de divulgar o meu trabalho. Só que aí foi passando o tempo e teve uma época aí que uma galera começou a pegar as sátiras que eu fazia, apagava os meus créditos e botava nas comunidades deles, né?
Nossa,
isso aí muita gente com certeza já... todo mundo, cara. E o que eu ficava puto, cara, é que às vezes a postagem deles, da minha tira... rendia mais visualização e compartilhamento do que no meu blog, entendeu?
Uhum.
O cara tava ganhando com o meu trabalho.
Deixa a gente meio revoltado, né, cara? Mas
sim, certeza.
A única forma da gente conscientizar as pessoas é realmente gravando, falando, escrevendo. Porque você vai lá e fala, reclama com o cara, O cara pode até tirar do ar, mas se ele desfaz pois o é. Seu, vai fazer com outra pessoa de novo. É meio chato.
Recentemente fizeram uma sacanagem dessa também com o Pedro Leite.
É, com as tiras dele também?
É. Uma empresa aí de... Acho que pegou a tira dele e apagou os créditos dele. Tipo, a internet é a terra de Marlboro, né, cara?
Terra de Marlboro.
É terra de ninguém, cara. O cara sente no direito de chegar, pegar teu negócio. Não, mas é meu, não é mais, eu tirei seu nome, porra. E aí você... É até desanima, né? Se você quer viver disso, aí você faz o seu trabalho, chega um espertalhão da vida aí, e pega o seu trabalho e ganha com o que tu faz. Pô, já cheguei um tempo de desanimar com essas coisas também, sabe? Acho que todo mundo de quadrinho já...
Gente folgada tem em toda a área, cara. Isso sempre vai ter, não tem jeito. Se deixar esse tipo de gente desanimar, aí você vai desanimar com qualquer coisa, né? Eu não tive tanta gente roubando créditos, assim, no meu caso. Mas eu já vi de amigos, assim, muita gente que aí o cara vai lá e apaga e muda o texto.
Isso é pior até. Porque, olha, imagina, você tem o seu desenho e chega um cara e mudou o texto. Uhum. Digamos que essa pessoa pega e compartilha com outras pessoas na internet. A pessoa que vai encontrar o seu desenho, vai ver pela primeira vez aquilo, aí, sei lá, digamos que ele reconheça seu traço, só que ele não sabe que seu texto foi modificado. Aí o texto foi modificado e o cara achou uma merda. Pô, o fulano fez isso? Não, tá muito ruim. Aí você como se estivesse passando seu trabalho de forma porca, sabe?
Uhum. É, dureza. Mas beleza. É das séries que você tá publicando hoje, assim. Qual que você se diverte mais fazendo?
Cara, eu gosto muito de fazer o Deprecão.
Eu curto muito o Deprecão. Eu sou fã dele.
Então, cara, Deprecão tem um que é autobiográfico aí. Um pouco exagerado. Porque, assim, eu acho que algumas pessoas até gostam porque todo mundo tem seus momentos ruins, entendeu?
Uhum.
E aí pega aquilo e se identifica, sabe? Por isso que eu curto o Deprecão, assim, até, pô, algumas coisas ali já aconteceram comigo, outras eu exagero.
O nome é muito bom, cara, o nome é sensacional. Só pelo nome, já a tira já vale.
Pô, cara, então, quando eu tava fazendo sátira e o pessoal começou a roubar, eu pensei que eu tinha que criar alguma coisa, né, original. E aí eu tava chateado, deprimido, né? Aí por que não criar o Deprecão, né? Foi Deprecão e algumas pessoas se divertem com a tristeza dele e outras até me mandavam e-mails falando assim: não, cara, ele é muito triste, você tem que deixar ele feliz, assim. Mas, caralho, se eu vou deixar o cachorro feliz, o nome dele não é Feliscão, cacete. É Deprecão. Não, pô, põe um final feliz, põe ele arranjar uma namorada. Não, cara, ele tem que se fuder, entendeu?
É, a graça é ele ficar ali, né? Então,
essa essência.
É.
Porque algumas pessoas não pegam isso, cara. Mas, enfim, elas não pegam, não entendem, aí eu fico deprimido também, entendeu? Aí o cachorro e eu ficamos tristes.
E como é que foi essa história de você fechar o livro agora com as tiras? Fala um pouco do conteúdo do livro aí, pessoal.
Então, o livro Quadrinhos de Gelo do Elemento do Iceberg é o nome do livro. Eu já queria eu queria ter uma forma já impressa do meu trabalho. Já publicava já há muito tempo. E eu queria fechar o meu livro com as melhores tiras que eu tinha feito. Aí foi o que eu fiz. Peguei as melhores tiras do site, coloquei. Só que pra não ser só uma coisa, boa. Tudo que tem no livro tem na internet. Eu coloquei uma coisa a mais, algumas coisas a mais.
Uhum.
O livro ele é separado em várias categorias de personagens, né? Tem o Deprecão, tem o Jimmy, que é um garotinho puro, inocente, bobo. Tem o Mago Helmut, que é um personagem megalomaníaco, um mago, que era um personagem meu quando eu jogava RPG.
Desconfiei.
E tem a parte das sátiras e tem os personagens aleatórios. Só que antes de cada categoria, tá o Eremita apresentando qual é a próxima categoria, como se ele fosse um apresentador.
Uhum.
Ó, e agora vocês vão conhecer o personagem tal, papapá, explicando até pra quem mesmo nunca ouviu falar do personagem, sabe?
Uhum.
Então, antes de cada categoria tem o Eremita apresentando, e no final de todas as tiras tem uns quadrinhos inéditos do Eremita também falando. Tem umas duas páginas dele.
Pô, de legal, legal.
Então, essa, toda vez que apareceu o Eremita no livro, não tem no site. Entendeu?
Tudo inédito.
E aí, são inéditas. E eu queria lançar um livro, só que eu sou só um mero mortal, né? Quem sou eu pra lançar um catarse, né? Não tem condições, cara. Tem que ter muita força na peruca, então. Aí eu fui procurei uma editora, a editora 42, aí mandei meus quadrinhos pra eles, eles fecharam no orçamento, editaram, e agora quem tiver interessado, quem curtir aí o Eremita, o Deprecão, ou qualquer outro personagem que tem lá, se vocês gostam de sátiras, gostam de rir, gostam de piadas nonsenses, piadas idiotas, todo tipo de piada, pô, entra lá, leva o livro que vocês vão gostar. Com certeza vocês vão gostar, vocês vão rir muito.
Eu tô te devendo comprar um ainda, mas...
Não,
eu tava pensando em que mês que eu ia comprar, mas como tem PagSeguro, já dá pra fechar fácil. É,
agora tá mais tranquilo. Eu até entendo, eu também queria... Agora a gente tá vivendo um momento que tem muita gente boa aí fazendo campanha no Catarse, e eu não consigo acompanhar todas, não consigo comprar todas que eu queria.
Uhum.
Pô, se eu pudesse, eu comprava de todo mundo. Eu comprava do... Oh, meu Deus.
Tá rolando do Wesley, tá rolando
do... Wesley, tá rolando
do
Wesley,
Yoshi.
Tá rolando do Yoshi, do Samurai. É, eu apoiei agora o do Pedro Leite.
Uhum.
Então, cara, tem que ter grana. Pra...
Vai ficando pesado, né? Muita gente ao mesmo tempo.
Pois é.
E esse ano vai ter muito catarse bom ainda. A gente tá sempre falando disso daí. Né? Beleza, vamos fechar então esse bloco de entrevista. O pessoal ficou sabendo um pouco mais sobre o nosso entrevistado aqui. E a gente vai voltar no bloco de perguntas, mas antes do bloco de perguntas, vamos ouvir então outro clássico da música eletrônica, selecionado por mim, Diego Freitas.
Posso chamar minha família para ouvir a música também?
Agora pode chamar, que também não vai tocar, só na edição.
Ah, pô,
vocês aí,
mãe,
então...
mãe, volta, vai voltar, vai botar.
Desculpa, senhora Marinha. Mas só vai tocar pro pessoal que tá ouvindo aqui agora.
Pô, você chateou ela, tá chorando, cara. Não, mãe. Não sei não.
Então, o som que eu selecionei pra vocês é um som dos anos 2000 já. Pulei alguns 10 anos aí na história da música eletrônica. Que se chama Killer Song, a música do Assobio.
Opa!
Exatamente. Da Carolina Marx. Então a gente fica com esse clássico aí. E daqui a pouco a gente volta com o bloco de perguntas. Até!
or stop.
Voltamos então com um bloco de perguntas. Tô aqui com o Diego Marinho e a gente vai responder as perguntas do Rafael Soares, ou pra Rafael Soares, porque ele coloca P maiúsculo, um R maiúsculo no nome dele. No outro episódio ele mandou pergunta também e ele não me explicou como é que fala o nome dele, então vou continuar falando dos dois jeitos. Ele mandou várias perguntas, então vai ser como se várias pessoas estivessem perguntando, beleza?
Ah, beleza, beleza.
Então, a primeira pergunta do Prafael, ele disse o seguinte: como foi a criação dos personagens? Houve inspiração em pessoas próximas, tios, tias, primas, irmãos, vizinhos, você mesmo, ou foi baseado em estereótipos, sem ninguém específico?
Então, a história era mais ou menos aquilo que eu contei, né? O Eremita era pra ser um mendigo, e até então, tava quase tudo certo. Ia ser um mendigo virtual onde eu ia desenhar e ia pedir uma esmola. Só que alguém inventou o mendigo virtual, eu fiquei revoltado e botei uma roupa de esquimó nele. E aí virou isso. Foi tudo por acaso. Não teve. A maioria das coisas que eu crio, elas não tem tanto planejamento, não. São sacadas que eu tenho no momento e eu escrevo e eu dou risada e eu já coloco. E funciona.
E o Jimmy, a inspiração vem da onde?
O Jimmy eu lembrava de quando eu era criança.
Uhum.
Que...
É mais aquela coisa inocente, assim.
É. Eu era criança bem, bem bobona mesmo. Aí eu fui fazendo, eu falei assim, pô, vamos pegar esse estereótipo da criança pura, inocente, que acontecem coisas que ela não entende, e daí vem o humor. Uhum. A primeira tira que eu fiz do Jimmy foi, e ele vai mudando com o tempo, né? Porque.
Ah, sim, normal.
É normal. Aí tava o Jimmy falando com o padre, e o Jimmy chegava assim: padre, é verdade que as crianças boas vão pro céu? Aí o padre fala: mas é claro, Jimmy.
E eu vou pro céu?
Mas é claro que você vai, Jimmy. No último quadro tava ele vestido com a roupa do super-homem, levantando a mão pra cima na beira de um penhasco. Assim.
Nossa!
Querer ir pro céu, né, cara?
Que dó. Beleza. Aí ele mandou outra pergunta. Tendo mais de um personagem, como é decidido para qual personagem vai cada roteiro?
Pô, é como eu falei, vai do momento. Eu não planejo assim, segunda-feira é o personagem tal, terça é o personagem não sei o quê. Eu vou fazendo as coisas que eu tenho que fazer no meu dia, vou trabalhando, vou estudando, e se acontece alguma coisa no momento que eu vejo assim, pô, essa sacada aqui serve pra tal personagem, aí eu adapto. Opa, caiu alguma coisa aí.
Pô, quebrou minha cadeira. Segue aí.
Pô, aí eu vejo, eu espero vir a iluminação divina, assim, espero Deus jogar uma luz assim na minha cabeça.
Uhum.
E aí, a sacada que eu tenho na hora, eu pego, pô, esse aqui vai ser legal com um personagem tal. Esse aqui vai ser legal com um personagem não sei o quê. Quando eu tenho um dia ruim, é certo que vai vir um Deprecão.
Pode crer.
É. Então é isso, não tem um planejamento não, as coisas vão
acontecer. Então não tem uma organização de tal dia entra tal tira, é o que dá vontade não. E aí sai.
Exatamente, totalmente aleatório.
Mas aí você tem alguma, por exemplo, assim, quando você tá tentando manter a periodicidade, pelo menos, agora tá um pouquinho defasado, mas na época que tá certinho, assim, você tenta fazer vários de uma vez, faz um dia antes do que vai sair, como é que faz?
Eu, quando eu mantia a periodicidade, caramba, quando eu mantia os dias corretamente, né? E trava-língua do cacete. Eu fazia uma tira por dia. Eu não fazia, não era daquelas pessoas que fazem, sei lá, vou fazer hoje as 7 tiras da semana toda. Eu esperava vir a ideia e fazia no dia.
Uhum.
Na verdade, na véspera do dia.
Beleza. E a última pergunta do Rafael é: quais são as suas referências? Quais artistas procuram inspiração? Seja na construção do roteiro ou no desenho?
Olha, eu vejo de tudo. Eu não tenho um artista específico que eu me espelho. Eu assisto desenho, jogo videogame, escuto uma música e vou juntando tudo. Eu sempre fui um liquidificador ambulante, entendeu? Eu misturo tudo, cara. Eu não tenho nada específico. Às vezes eu vejo um artista, eu acho uma coisa legal. Tem outro também que acha legal. E eu acho que todo mundo é assim. Eu acho que não sei se tem alguém que bebe só de uma fonte.
Ah, é difícil. Né? Não fica muito igual, né?
Aí você acaba reproduzindo uma cópia não tão boa do seu ídolo, né?
Uhum.
Na verdade, a gente pega um pouco de cada coisa. Então, respondendo a pergunta do nosso amigo, eu não tenho um artista específico que eu me inspiro.
Você consegue citar uns dois aí, pelo menos, pro pessoal.
Dois artistas que eu me inspiro?
É, que você acha maneiro, assim. Pode ser, não precisa ser inspiração, assim, coisa que você curte ler.
Cara, eu gostava muito, gosto muito de Dragon Ball.
Uhum.
Gostava muito do traço do... Assim, o traço do Toriyama... comparando com os outros mangakás, ele não é tão expressivo assim, mas eu curtia uma coisa até bem simples. Na saga de Namekusei, se você olhasse os Namekusei jeans, apesar de todos serem verdes com anteninha e orelha de elfo, eles tinham uma diferença. Eles conseguiam ser diferentes. Uhum. Tirando o Neo e o Piccolo, né? Que é a mesma força.
Eles são idênticos.
São idênticos. Mas, pô, tu vê lá o Patriarca. Tem aquela cara lá de Clóvis Bornai e... gordo, bochechudo. Não, parece fofão, na verdade. Fofão,
tipo um fofão.
Fofão de hortelã. Sei lá, mas quando eu lia nos outros velhinhos lá, que tomavam conta das esferas, tinha alguns que eram diferentes.
Entendi, então, tipo, você curte essa coisa dele, mesmo sendo uma espécie específica, ele conseguir variar, né?
E também o que eu curto mais do Toriyama é a parte que ele até tá deixando de lado, tava deixando, agora ele tá retomando, que é o humor.
Uhum.
O Dr. Slump. Depois de um tempo, o Dragon Ball só virou porrada, né? Então, você tem que... Chega um inimigo foda, você tem que treinar que nem um filho da mãe, ficar forte e bater nele. Aí a saga Dragon Ball ficou assim eternamente. Agora, quando era o Dragon Ball Goku bobão, criança, pô, você morria de rir.
Uhum. Era muito engraçado.
Era engraçado, pô. Eu lembro de um capítulo que tava ele num parque de diversões e tava a Lante era inimiga ainda, ela tava disfarçada de cartomante e ela queria pegar as esferas do Goku que estavam escondidas dentro da roupa dele. Aí ela, bem, eu vejo que você tem duas esferas escondidas na sua roupa. Ele, como é que você adivinhou? Ele botou o saco pra fora. Pô, isso aí, cara, de tão tosco, é genial, de tão tosco que é. Entendeu?
Uhum.
Eu gosto dessas tosqueiras. Essas tosqueiras são engraçadas, sabe?
Eu tento não ficar falando muito de Dragon Ball porque eu sou muito fanboy de Akira Toriyama.
Pô, somos
mas
dois,
eu só
cara.
Chamo gente.
High five pro Skype.
High five. Eu só chamo gente que curte Akira Toriyama, então tá ficando muito difícil não puxar saco.
Pô,
gosto dessa fase humorística do Dragon Ball também. Então,
é a melhor, cara. É
muito forte no trabalho.
É melhor. Depois que ele colocou os Super Saiyajins, ficou muito absurdo, cara. Ficou muito overpower aquele troço lá. Não que eu não goste, eu gosto. Mas eu gosto também das piadas, entendeu?
É, e virou a formulinha de anime de luta.
Pois é, e onde é que mais isso vai parar? O cara consegue explodir um planeta, depois consegue explodir a galáxia, depois o universo. Poxa, vai explodir a porra, tu vai morar onde, cacete? Porra. Agora, eu gostei que ele voltou com aquele patrulheiro espacial.
Ah, o Jaco.
É. Pô, legal, cara, eu gostei.
Você leu o Jaco?
Eu vi alguma coisa dele. Ele e o doutor, aquele doutorzinho lá que eu pensei... Quando eu vi aquele doutor, eu pensei que fosse... Tivesse alguma relação com o Maquigero.
Aham. Eu também, cara. Achei que tinha alguma coisa a ver com ele.
Porque o cara é um doutor. Com aquela cara mal-humorada. Aquele bigode lá que parece que ele engoliu uma galinha, sei lá, inteira. E mexe com viagem no tempo. Pensei que tinha alguma coisa a ver também com o céu, sei lá. Pensei que no final ele ia mostrar... Ah, eu sou doutor maligno e... Agora eu vou virar um robô malvado e eu vou me vingar do primeiro menino com rabo de macaco que aparecer.
Eu não sei se foi de propósito pra ele tentar deixar a gente pensando nisso, se foi sem querer, tipo, ah, eu gosto de fazer velho que todos parecem o Mestre Kami, sei lá o quê.
É, pode ser. Mas tu vê...
Ficou muito bom.
O Toriyama, o que eu gosto dele também. Ele desenha muito bem veículos, cara.
Ah, é animal, cara. Robô, veículo.
Robô, cenário, aquelas montanhas, florestas, o mar. A paisagem, cara, ele desenha muito bem. Tanto que tem uns mangás dele que... Cara, não lembro o nome agora. É também de humor. Que também, assim, tem vários personagens loucaços.
Alguns saíram aqui pela Conrad, né?
É.
Tem a coleção Marusaku, tem...
É, esse aí mesmo.
Esse.
É. Pô, você vê os veículos, cara, são muito bem desenhados, cara. O cara manda muito bem. Também sou fanboy do tio Akira.
Então depois dessa melação de Akira Toriyama pra, tipo, virou padrão aqui no Café de Okinbox, chamar gente que paga pau pra Akira Toriyama, a gente vai em mais uma música. Agora, eu... Já trouxe dois clássicos pra vocês da música eletrônica, vou trazer mais um. Agora, esse ficou muito famoso no Brasil por uma música do Latino. Quero ver o Diego acertar essa música.
Música do Latino?
Era uma música famosa do Latino, que era uma música eletrônica famosa da época, e o Latino pegou e fez uma versão.
Ah, é do Coreano lá, maluco lá.
Não, não é.
Não?
Mais antiga.
Pô, vamos ver, eu vou ouvir agora, aí eu vou adivinhar.
É a música que eu selecionei aqui por último, né? Porque a última música foi selecionada por um ouvinte. É a Dragostei Jintei. Eu nem sei como é que lê isso. Do Ozone.
Não gostei de quê?
Que o Latino fez aquela sensacional versão Hoje é Festa, lá no meu
amigo. Ah,
pode aparecer, vai rolar, da Lelê. Então vocês, com essa música maravilhosa na cabeça,
isso aí.
Escutem a versão original e a gente volta pro último bloco de e-mails e recomendações. Então,
eu quero recomendar essa música pro Akira, pro Toriyama. Um beijo no seu coração.
A rádio Café de Okinbox oferece Dragostei Jintei para Akira Toriyama. Diego Marinho diz: eu te amo, Akira Toriyama. Escute a minha música.
I love Akira.
Voltamos já, até mais.
Sim.
chegou o último bloco, infelizmente. Estamos terminando o programa, mas ainda tem a falar aqui. Ainda tem e-mails. Então, enquanto eu aproveito a presença aqui do Diego, a gente vai ler alguns e-mails. Se ele quiser palpitar também, ele fica...
A Kira mandou e-mail?
Não tem e-mail do Akira Toriyama.
Ah, pô, sacanagem. Tô
mas ficando... quem sabe no próximo ele responde, depois dessa mensagem de amor que você mandou pra ele.
Akira, está in my heart, Akira.
Acho que ele não fala inglês, cara.
Coração, né?
É isso aí. Kokoroni... sei lá.
Alguma coisa aí, Akira.
Beleza. A gente recebeu um e-mail de algumas pessoas aqui, vamos ler. Então, o primeiro e-mail é do Jadir Vale mandou o seguinte...
Jair Bolsonaro.
Não, é Jadir, cara.
Jadir.
Olá, pessoal do Café com HQ. Sei que é uma pergunta boba, mas... não existe pergunta boba aqui no Café com HQ, cara. Todas as pessoas estão liberadas, pelo menos.
Isso aí.
Estou iniciando um fanzine e gostaria que vocês dessem uma olhada. Vocês sempre apoiam o projeto pessoal e espero que o meu seja um desses. Aqui vai uma sinopse e o link do isso. O Bless Life narra os eventos que acontecem na vida de uma garota chamada Ruby, que perdeu a memória e recordou no mundo de ruínas. Ela acredita que seja uma soldada americana. Existe soldado?
Não sei, cara. Sei. Deve existir, né? Sei lá.
É.
Se não existe, agora ele criou, então.
É. Eu não sei se tem a versão. E antes que pudesse descobrir o que aconteceu com o mundo, passou a ser perseguida pelos soldados de uma organização criminosa. Olha aí, hein?
Ó.
Deve ser uma conspiração. Ela acaba sendo capturada por eles e levada à sua base, onde conhece outros 4 soldados. Oh, tá cheio de soldados essa história, cara. Amana, uma indígena brasileira, Misha, um soldado soviético, Li, um soldado chinês, e Tomoko, um robô senciente japonês. Cara, o que, que é um robô senciente?
Senciente? Que raio de um ciente?
Não sei o que, que é um senciente, cara.
Eu não tô ciente da informação aí.
Enquanto tentam escapar de seu cativeiro, os 5 deverão colocar suas diferenças de lado ao mesmo tempo que Ruby descobre que o mundo foi quase destruído pela Terceira Guerra Mundial e a tensão entre os países que sobraram está para iniciar a Quarta Guerra Mundial. Aí ele colocou o link aqui do primeiro capítulo do fanzine dele, Hopeless Life, número 1. Então, pessoal que se interessou aí pela sinopse da história, quase um filme de Hollywood, vocês podem clicar no link que eu vou colocar aí no post.
Eu acho legal, eu apoio todo mundo que tem a vontade de fazer quadrinhos, e é isso aí, cara. Vamos continuar fazendo aí. Douglas, não é o nome dele?
É Jadir, cara.
Jadir.
Sacaneou tanto o nome do cara, chamou ele de Bolsonaro.
Mas o Douglas pode fazer quadrinhos também, cara. Douglas, Jadir e o Akira.
Isso aí.
Então, Jadir, cara, é isso aí, cara. Vamos fazendo os quadrinhos e que mais pessoas como você aqui no nosso querido Brasil continuem fazendo mais quadrinhos para que cresça mais o nosso mercado aí.
É isso aí. Então, só dá uma lida aí. Eu dei uma olhada por cima, achei interessante, cara. Eu não tive tempo de ler completamente, mas achei interessante. Depois eu dou uma lida melhor e mando por e-mail um feedback. Temos outro e-mail, então, do Thiago Batista. Olá, sou administrador do site A1 Quadrinho e gostaria de ter uma parceria com o seu site. No momento, essa parceria seria somente por tocar banner. Pô, cara, você é interesseiro, hein, cara? Olha o meu trabalho e veja se gosta. Qualquer coisa é só retornar esse e-mail. É a1quadrinho.blogspot.com.br. Então, Thiago, eu entrei no seu site, cara, mas só tem 3 posts. Aí fica complicado de avaliar, né? Vamos postar mais aí, cara. Fica difícil a gente falar se tá legal ou não, se você só postou 3 vezes. Inclusive, acho que faz um tempo que você não atualiza, porque esse e-mail aqui é do começo do mês. Então manda ver aí, faz mais, que aí depois a gente dá um toque se como é que tá o seu trabalho aí.
Mas é os quadrinhos dele, como é que são?
É mais um... ele pôs um desenho e uma frase, então tá uma coisa bem simples.
Então é como se fosse uma charge.
É quase uma charge, é. Mas tem que fazer mais, cara. Se...
Desanima não.
Não peça que as pessoas palpitem no seu trabalho antes de postar muita coisa. Isso é uma dica que eu sempre dou. Assim. E pra cada um trabalho que você mostra pras pessoas, você tem que ter feito outros 50 que você não mostrou pra ninguém. você fez pra você e falou, pô, isso aqui é um treino, esse aqui é outro, é um treino, e 50 treinos, aí no 51º, aí você mostra, aí você fala, pô, tá, galera, olha aqui, que tal esse aqui. Então posta mais lá que aí a gente dá um toque, beleza, Thiagão?
Isso aí.
Vamos para o próximo e-mail. Temos mais uns 2 e-mails aqui.
Eu ainda tenho chance que nesses 2 aqui ainda vai mandar um, cara.
Quem sabe, né? Vamos ver.
Claro, claro.
O Eric Miranda, o Eric com um K, mandou um e-mail aqui. Boa noite, estou com um projeto no Catarse. Pessoal, tô só fazendo propaganda aqui, eu vou parar de ler essas propagandas aqui. Tô com um projeto no Catarse de quadrinhos graphic novel que envolve de maneira simples e estilizada conceitos de ocultismo e tarô. Espero que gostem da ideia. Na verdade, o Eric, ele mandou essa mensagem na nossa fanpage, mas eu coloquei aqui junto com os e-mails, porque é tudo. Se você quiser ser contatado, você pode mandar por e-mail, por mensagem na nossa fanpage, ou lá no grupo do Amigos do Café com HQ, a gente sempre lê aqui, beleza? O Catarse do Eric é catarse.me/pt/quematians com K. Eu vou colocar o link no post também. Ele misturou umas coisas de ocultismo com tarô, assim. Eu dei uma olhada por cima, achei interessante também. Vocês devem ter ouvido o começo do café do episódio. Eu cheguei meio correndo aqui. Separei os e-mails. Mas eu gostei bastante do traço, achei interessante. Então deem uma conferida lá, assistam um vídeo do Eric, que ele preparou para explicar melhor o projeto. Quem se interessar pode apoiar lá no Catarse.
Vamos apoiar.
Quadrinho nacional, hein, pessoal? Vamos apoiar. E o último e-mail, eu pus pro
Toriyama,
pessoal.
Toriyama!
Eu pus pro pessoal do Café com HQ opinar também, pra não ficar só as minhas opiniões, que eu fico falando. Uh-huh. Ainda que o Diego tá me ajudando aqui com os e-mails hoje. Vamos pro último e-mail, então. Boa tarde, pessoal do Café com HQ. Descobri o site de vocês hoje e gostei bastante. O que mais me interessou foi o Comentando Tiras, pois acabei de lançar uma webcomic e gostaria que vocês analisassem se possível. Bem, estou começando agora como quadrinista. Essa é a minha primeira tentativa e amigos e familiares não são os melhores críticos. Rapaz, isso é total verdade. Ainda bem que você sabe disso. Tem gente que fica feliz com a crítica da mãe, não é bem... A opinião de pessoas que eu não conheço pessoalmente e nem tem vínculo é do que eu preciso agora para poder aprimorar e produzir uma obra mais interessante. O título da webcomic é A Horda Não Nomeada. O endereço do site é ahordanãonomeada.com.br. As tiras que eu publiquei até agora estão todas reunidas em uma seção acessada pelo site, do endereço tal, 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 que eu não vou falar esse endereço que ninguém vai ler. Esse endereço aqui vai estar no post também, tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção e até mais, Márcio Bonato.
Vou ver o dele também.
É, aí o Rodrigo Chaves respondeu lá quando eu pedi pra eles comentarem lá. Ele falou o seguinte: achei interessante o trabalho dele. Diferente essa ideia de misturar cultura italiana com os quadrinhos e é bem desenhado. Mas até agora a história não começou, ele ainda tá apresentando os personagens, então fica difícil avaliar qualquer coisa do conteúdo. Ah. Aliás, acho bem mais interessante mandar ver na história e deixar a história apresentar os personagens do que ficar fazendo esses quadrinhos de apresentação. Costuma ficar melhor. O Chaves, o que ele está querendo dizer na verdade é que, assim, às vezes a gente quer que as pessoas que estão lendo a HQ, que elas entendam o que está acontecendo, mas
sim.
O esquema é você contar a história e ir explicando aos poucos, assim, porque se fica uma coisa muito didática, ela acaba
ficando... A pessoa cansa.
Fica meio chato, né?
Uhum. Por isso porque que tem alguns recursos que algumas pessoas usam, tem no filme, sei lá, conta a história dele com um flashback, não precisa falar desde o início, ó, é isso. Uhum. Vai, não, no decorrer da história, a pessoa vai entendendo qual é dele. É até legal, às vezes, não contar... É, logo de cara, qual é a do personagem, né?
Faz um mistério, né? Então.
É, faz um mistério.
E você tem que conquistar a pessoa, porque no começo, quando a pessoa pega uma HQ e começa a ler, ela tem que ficar fisgada naquilo, entrar, mergulhar no universo. Então você tem que começar com uma coisa impactante, cara.
Exatamente.
Então, pelo que o Chaves falou...
Fazer a pessoa se importar com o personagem. Se você conseguir fazer isso... A pessoa vai querer voltar.
Uhum. E o Dourado também comentou aqui, ó. Rafael Dourado disse: curti demais o traço, cenários muito maneiros, caprichos nos personagens, a dinamismo no movimento, a expressividade nas caras, até as brincadeiras com os balões, os sangramentos, acho que é sangramento, sangria, né, o Dourado, pô, sacanagem, dos quadros tá bem pensado. O que eu não gostei foi a diagramação dos quadros das tiras em quatro partes, com muito espaço entre o requadro e o outro para separar as colunas, e espaço menor para separar a linha, além de ser muito quadrado. É, negócio de diagramação, cara, é bom dar uma olhada no que o... No que o Akira Toriyama, ele fala, aliás, falando em Akira Toriyama...
Ô, Akira, eu sabia que você ia aparecer, cara.
O Toriyama fala bastante disso no livro
Mangaká.
Dele.
Mangaká, né? Nossa.
Que é muito bom. Ele fala sobre você colocar um respiro entre um quadro e outro, bem legal. Inclusive tem uma dica muito boa dele que eu tento usar, que é quando você coloca um quadro do lado do outro, tem que ser um espaço pequeno e o quadro abaixo ele tem um espaço um pouco maior. Porque se você coloca um espaço igual tanto do lado quanto embaixo, a leitura fica um pouco dificultada, assim. Então se você usa essa dica de dar um espaço pro quadro de baixo um pouco maior do que o quadro lateral, já dá uma melhorada. Então dá uma repensada aí nos quadros aí, conforme o Dourado falou, que talvez fique até um pouco melhor a leitura aí, mas o conteúdo tá bem legal, viu, Márcio? Valeu por compartilhar com a gente, espero que o pessoal que ouve o café aí também conheça. E acabaram os e-mails, não tem e-mail do Akira Toriyama, Diegão.
Decepcionante isso aí, viu?
Pois é, cara, infelizmente não rolou. Mas quem sabe na próxima. A gente falou tanto dele, já pensou se ele manda um e-mail aqui pra gente?
Pois é.
Vamos finalizar então esse papo maneiro aqui que a gente teve rapidinho com uma recomendação aí. Você tá lendo alguma coisa, Diegão?
Pô, cara, tô lendo um livro muito bom. Chama-se Livro para Concurso Público. Eu tô estudando, entendeu? Vou passar. E é isso aí, Direito Administrativo Constitucional e depois dormir. Tá fora, cara.
É mais um quadrinista que tá apelando pra esse negócio de direito aí, cara.
Pois é, cara. Agora eu tô fazendo tudo errado, mas eu espero que dê certo.
Porque o Fábio do Magias e Barbaridades também virou de advogado aí, tá estudando, tá?
Pois é, a gente tá de todos os lados, né, cara? tem que sobreviver, né? Ou é o direito, pode... ou então compre o meu livro aí, ó.
Mas olha só, pessoal. Pessoal do Café com HQ, mas eu estou aqui com meu colega de trabalho, é o Digo Freitas. Mas eu vou recomendar agora para vocês, mas é um livro muito bom. Mas eu já vi, mas a minha mulher já viu, até o Clodo viu. É o Quadrinho de Gelo do Eremita do Iceberg. Aí você pode comprar em ritmo de festa pelo PagSeguro. É muito mais barato do que mais um. Ai, ai, ai.
Muito bem, Silvio. Obrigado, hein, Silvio, pela participação aí, pessoal.
A girada.
E ficamos, então, eu não estou lendo nada novo, eu estou lendo o mesmo de sempre, não tenho nenhuma recomendação para vocês essa semana, infelizmente. Então ficamos apenas com a recomendação aí do trabalho do Diegão. Eu recomendo muito, pode pegar lá do começo, lá do Eremita do Iceberg, e ler tudo, que vale a pena, galera. Eu só chamo gente aqui que eu curto muito o trabalho. O Diego, eu sou fã mesmo.
E eu sou fã de você também. E do Akira. Do Akira também
eu
sou fã.
É, e do Akira somos dois. A puxação de saco forte. E pô, Diego, obrigado por ter participado aí desse papo rápido aí. Espero que tenha curtido conversar aí depois de tanto tempo aí que a gente tá órfão do nosso podcast antigo aí, né?
Isso aí, não, pô. Diego, eu agradeço aí pelo convite. Bom aí falar contigo de novo, um tempão que a gente se falava. E qualquer coisa, estamos aí. Muito obrigado.
Faz propaganda do seu site aí, sei lá.
Então, galera, se vocês gostam de tiras, tiras, vocês gostam de rir, quadrinhos de gelo do Eremita do Iceberg é o nome do livro. Mas enfim, é o www.eremitadoiceberg.blogspot.com.br. Porque não tem dinheiro para comprar um domínio ainda. Então, é o Blogspot. Eu e Chaves, tamo junto aí, Blogspot.
Você e o Chaves eternamente do Blogspot. E eu fui o seu apresentador, Digo Freitas, do digofreitas.com. Muito obrigado por ouvir até agora. E galera, a gente vai fechar com a música do ouvinte que mandou pra gente aqui, que eu tô procurando quem foi que mandou. Pera aí.
Foi o Akira. Inshallah, inshallah. Foi essa aí que eu até
Qual que tô achando?
Não importa o que aconteça, sempre tem a força e o poder. Não
cara, cadê o
Akira?
Ah, achei.
Tenha força e poder. Agora com você, Xalá, Red Xalá.
A música que foi mandada aqui pelo nosso ouvinte foi o Antônio. Ele foi o único que mandou música. Então, se você não gostar da música do Antônio, você pode ir lá no grupo do Amigos do Café com HQ no Facebook, xinga ele e no próximo episódio você sugere a sua música. E a gente pode colocar a sua música no ar. Então, a música do Antônio Edson é Sandstorm, do DJ Darude, e que é um clássico também, que eu curto muito essa música.
Bom também.
Fiquem aí nessa vibe de balada e a gente volta quando puder, né? A gente tenta manter uma periodicidade, tá sempre aí. Então, obrigado por ter ouvido até agora, boa semana pra vocês, um abraço, tchau.
Valeu!
The middle.